Quando eu comecei minha jornada de palestrante, eu tinha a obsessão de tentar resolver um grande problema que todo palestrante tem, ou de forma geral, todo tipo de trabalho que depende apenas de você, do seu tempo, da sua disponibilidade tem. Ou seja, o problema do crescimento, da escalabilidade desse negócio, quero dizer, existe um limite ao número de palestras presenciais que você pode dar por, obviamente, dia, mas por semana ou por mês. Primeiro porque você não pode se desdobrar e estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, mesmo que, talvez no futuro, um metaverso, na medida que amadurecer, poderá nos ajudar com isso, mas por enquanto não. E segundo, porque viajar demais tem um preço muito alto em sua saúde, bem-estar, relações, então, prende, né, um pouco da sua liberdade. Mesmo assim, eu quebrava a cabeça tentando entender como crescer. Era subindo os preços, era migrando para palestras online, lançando novos produtos digitais. Era noite sem dormir pensando nisso. E ao longo do tempo, porém, eu fiquei percebendo que este esforço de crescer vinha às custas da minha liberdade. Percebi que talvez, assim como eu me coloquei um objetivo de faturamento mínimo, era para se colocar um objetivo de faturamento máximo. E além disso, percebi que sendo que a minha estrutura de custo era tão baixa, sendo que eu tenho uma equipe de freelas pequena, todas as logísticas são por parte de clientes e o comercial é minha agência que faz com uma comissão variável em cima da venda. Por isso, os lucros que eu obtinha eram muito mais altos do que qualquer negócio. E comecei a olhar mais para lucros do que receita e sabe o quê? Comecei a ter de volta a minha liberdade. Então essas e outras decisões são as que eu entendi serem para criar o que hoje chamo de solo business model, mas que nos Estados Unidos ou internacionalmente chamam também de one person business model, que inclusive está sendo cada vez mais acelerado pela inteligência artificial. E é tudo isso que iremos falar neste novo episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor dos livros 6 competências para surfar na transformação digital e o mais novo, Meta Leadership, que é publicado nos Estados Unidos. Também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser falar comigo, é pelo site andreaiorio.com. Pode me escrever por lá. E agora que já entendemos um pouquinho do tema de hoje, vamos mergulhar nele. E o tema é justamente sobre o que eu falo do solo business model, ou one person business model, como que é queiramos chamá-lo, e de como ele será acelerado neste mundo da inteligência artificial. E para isso, vamos ouvir uma frase de Paul Jarvis, escritor best-seller do livro Business of One, que é um dos meus preferidos, e que nos explica a relação entre estruturas enxutas de empresas e liberdade. Ouça só. Muitos de nós entram em negócio por conta própria porque querem ter mais liberdade. Isso parece muito bom porque é por isso que gerenciamos um negócio. Mas então entramos nisso e nas burocracias de administrar um negócio e pensamos, ó, isso tem que ser legítimo. Não sei o que significa legítimo, é por isso que estou citando, mas tenho que administrar um negócio legítimo, então é por isso que preciso ter um escritório, depois funcionários, folhas de pagamento, um CFO, e é como se começássemos um negócio com essas intenções de querer mais liberdade e continuamos adicionando mais armadilhas e mais responsabilidades no negócio porque queremos legitimá-lo. Ou achamos que é assim que um negócio deve funcionar, então vou continuar adicionando mais, porque aparentemente mais é melhor. E a mensagem do livro é que mais não é necessariamente o subproduto do sucesso nos negócios, ou não precisa ser. A liberdade pode ser o subproduto do sucesso nos negócios, porque quando você tem sucesso, deve ter a liberdade de escolher. Esse crescimento faz sentido para mim? Talvez faça, talvez não, talvez impeça a minha liberdade, então eu posso dizer não a isso e posso me sentir melhor em dizer não a essa oportunidade ou esse crescimento porque é desafiador ou atrapalha a liberdade que quero ter na minha vida, a liberdade que quero que o negócio me dê. Em um episódio do podcast do Joe Rogan, o Naval Ravikant, um empresário indiano e cofundador do AngelList, ele disse que ele enxerga um futuro onde não haverá mais relações de trabalhos duradouras e exclusivas, mas onde as empresas contratarão de forma 100% virtual e em tempo real por projeto ou por problema até a ser resolvido. Os colaboradores estarão disponíveis em plataforma de recrutamento, onde as candidaturas irão corresponder às necessidades da empresa e às competências do candidato. Em outras palavras, um especialista em privacidade de dados pode acordar de manhã, abrir o seu celular para ver notificações de empresas que querem contratá-lo para um dia, uma semana, um mês, com base em seus desafios e projetos específicos. Uma empresa pode querer que apenas ele revise um importante acordo de compartilhamento de dados com um parceiro dele. Outra pode querer que ele participe de uma importante reunião estratégica de conselho. Uma terceira pode querer que ele lidere um projeto para reescrever os termos e condições da sua plataforma de e-commerce. Ele olha para o salário correspondente para cada trabalho, decidindo aceitar ou recusar. E aí ele aceita o segundo, recusa os outros, e em seguida ele adiciona a sua lista de tarefas e responsabilidade do dia tudo isso. E mesmo que isso seja muito semelhante a algumas plataformas de freela hoje, imagina, porém, se isso fosse o formato de contratação padrão para todas as empresas em todos os mercados e setores. A tecnologia hoje pode capacitar a mobilidade profissional, combinar funcionários e empresas de uma forma muito deliberada. Isso é fato. E ao mesmo tempo, a tecnologia, em particular a inteligência artificial, está permitindo o crescimento não tanto dessas profissões, mas sim de um novo modelo de negócio atrás dessas profissões. Onde em vez de ter que monetizar através do salário, trocando seu tempo por dinheiro, a monetização é pelo seu conhecimento, trocando ele por dinheiro. Onde você consegue lucrar mais ganhando de volta o seu tempo, usando a tecnologia para automatizar o processo e criar conteúdo em seu lugar. Se estiver confuso, vou me explicar melhor, tá? Profissões baseadas em conhecimento, como palestrantes, consultores, advogados e afins, poderão migrar seu modelo de negócio para o que eu chamo de solo business model, que é uma forma de gerenciar negócios que priorizam a liberdade financeira e não só. E eu sei que você deve estar pensando, mas André, eu já estou livre. Mais ou menos, pense bem se isso mesmo. A verdade é que somos muito menos livres do que pensamos. Porque apesar de ser tecnicamente livres, as pessoas na sociedade moderna não são necessariamente livres porque estão presas às necessidades de trabalhar e pagar por necessidades e luxos. Por exemplo, o filósofo Jean-Paul Sartre argumentou que as restrições da sociedade, a necessidade de trabalhar para ganhar a vida, podem levar a um sentimento de alienação e falta da verdadeira liberdade. Segundo Sartre, os seres humanos são seres inerentemente livres, mas as exigências da sociedade podem restringir essa liberdade e levar a um sentimento de infelicidade e frustração. Outro filósofo, só que fictício, Tyler Durden, do Fight Club, nascido da mente do autor e escritor Chuck Palahniuk, costumava dizer que é somente depois que perdemos tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. E você vê então a relação inversa entre liberdade e posses materiais. Você pode dizer, então, mas se não tiver nada, serei feliz? Você está dizendo isso, André? Também não é isso. Tá? Vejamos a pirâmide de necessidade Maslow. Satisfazer as necessidades mais básicas nos não deixa felizes. Apenas garante que nós não sejamos extremamente miseráveis. Mas quanto mais você sobe, as necessidades são menos materiais e mais intangíveis. De modo que podemos dizer como um fato que o impacto marginal dos posses materiais na felicidade tem retornos decrescentes. Né? Se você já tem bastante, vamos supor, você é milionário, ter 1 milhão a mais não faz tanta diferença. Faz muita diferença quem está começando ou quem não tem isso. E de onde vem a principal fonte da falta de liberdade moderna? Bom, vem do fato de que nos, entre aspas, alugamos nosso tempo a empresas que nos recompensam com, sejamos honestos, não muito dinheiro. Você não pode ganhar pelo tempo que dedica, pois não estará nunca livre do seu tempo, mas sim será escravo da sua agenda. Pense em todas as vezes que alguém te pergunta por que que você não vai na academia, por que que você não faz trabalho voluntário, por que você não cozinha em casa, por que você não vai visitar sua mãe, qual a coisa que você diz? Você diz, eu não tenho tempo para isso. Você percebe que o tempo é o verdadeiro ouro da nossa era? Uma época em que estamos constantemente com pressa, mas onde, graças à tecnologia pela qual você vai terceirizar boa parte do seu trabalho, você pode recuperá-la colocando o seu dinheiro para trabalhar para você, não para trabalhar para o seu dinheiro. Pense em como o uso da inteligência artificial nos pode poupar tempo no dia a dia. Primeiro, através da automação de tarefas repetitivas. No meu caso, muitas réguas de CRM na minha relação com o cliente é feita através de ferramentas de inteligência artificial. Isso me traz tempo de volta. Segundo, através da criação de conteúdo. Usando ferramentas como ChatGPT, Midjourney, eu consigo criar conteúdo extenso em muito menos tempo. Por exemplo, consigo criar 12 peças de redes sociais apenas na manhã das minhas sextas-feiras, o que era inimaginável no passado sem ferramentas de inteligência artificial. E terceiro, mas não menos importante, o uso da inteligência artificial para tomar decisões. Muito tempo era gasto em coletar dados, em analisá-los, em tomar decisões. Agora fica tudo muito mais rápido, pois muito disso está na mão da inteligência artificial. Percebe que a inteligência artificial é uma enorme aliada em nos ajudar a ter tempo de volta e criarmos nosso business model? Bom, o Dan Coe, que é outro grande criador que fala sobre esse tema, além do Paul Jarvis, chega a advogar pela que ele chama da 4 Hours Workdays, onde ele só trabalha 4 horas por dia sem abrir mão do resultado. Ok, ele poderia crescer mais se ele trabalhasse 8 ou até 12 horas por dia, poderia, mas ele não quer. Não quer. E hoje eu entendo por quê. Porque, como eu disse no meu exemplo de abertura, essa busca desenfreada por crescimento estava tendo um preço na minha saúde, meus relacionamentos e afins, e sabe por quê? O problema era que eu não precisava de todo aquele dinheiro, não precisava de uma equipe maior, não precisava de um escritório, não precisava de muito custo fixo. E foi assim que, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo e escrevendo, mesmo no papel mesmo, aqueles que eu defino serem os grandes pilares desse conceito do solo business model, que eu vou compartilhar por aqui. E os pilares são, primeiro, o solo business model prioriza a lucratividade, a crescimento e receita. O solo business model coloca objetivos de lucros mínimos, mas também de lucros máximos. Lucro excessivo vai vir com custos. O solo business model prioriza que todos possam ser empreendedores, né? A geração de empregos. Ou seja, é mais importante que todos possam ser empreendedores do que geração de empregos. O solo business model terceiriza para a tecnologia a criação de conteúdo e as tarefas mais repetitivas e chatas. O solo business model prioriza trabalhar menos horas e obter um lucro por hora, né, maior por hora trabalhada, do que trabalhar mais horas para crescer e faturar mais. O solo business model não usa nenhum tipo de alavanca financeira para crescer, pois dívida é inimiga da liberdade. O solo business model prioriza canais de aquisição orgânicos de clientes, a mídia paga. Eu sei que alguns desses pontos podem soar polêmicos e controversos. Um teto ao crescimento, uma despriorização da geração de empregos, sem alavanca para crescimento. Afinal, a priorização da lucratividade é exatamente a tese oposta às milhares de startups que levantam fundos para crescer, 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 sem lucros até implodir, como aconteceu inclusive em muitas delas. E as que não implodiram e hoje são lucrativas, essa fase de crescimento veio a quais custas para os fundadores e funcionários? Mas, atenção, eu não estou dizendo que nós não precisamos de empresas e modelos de negócio assim. Estou apenas dizendo que para quem quer priorizar liberdade, há receitas e crescimento, tem um modelo novo. Um modelo powered by technology e artificial intelligence que nos ajuda a reencontrar um equilíbrio profissional que acho que se perdeu muito ao longo do tempo. E o que você precisa fazer para fazer este solo business model funcionar? Fundamentalmente, é reduzir ao máximo a sua estrutura de custos através da tecnologia de canais de aquisição orgânicos, como uma audiência engajada através dos conteúdos de qualidade. Pense bem, custos de aquisição do usuário são custos variáveis e diminuem a sua lucratividade. Ou você acha que gera muitos lucros aqueles lançamentos de infoproduto que geram milhões em receita? Por que será que eles nunca falam em lucro? Obviamente. E então, Tudo isso nos ajuda a alcançar uma alta lucratividade. Boa parte desses lucros, o que eu recomendo, você reinveste em fonte de rendas passiva, como no meu caso renda fixa ou até apartamento no Airbnb. O objetivo é que você chegue a um nível onde a sua renda passiva mensal cubra os seus gastos mensais, que é importantíssimo para que eles não aumentem, né, ao seu aumento em lucros. Pense bem, se você gasta mais na medida que ganha mais, o que a maioria das pessoas fazem, você nunca, nunca, nunca será livre. Se você quiser liberdade, abrace esse modelo de negócio e seja feliz, até porque Aristóteles já dizia na antiga Grécia que a situação de maior correlação com felicidade é a liberdade. E veja bem que ele já sabia de uma coisa e outra. Quero que você reflita nisso tudo como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação. É só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @andreaiorioquinuts, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, toda a solução necessária para a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio do Metanoia Lab.